Vamos falar sobre transplante de fígado infantil. E vamos conversar com um especialista no assunto, professor de cirurgia pediátrica, transplante hepático do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da USP. Ele é chefe do serviço de cirurgia e transplante do Instituto da Criança do Hospital das Clínicas e chefe do Laboratório de Cirurgia Pediátrica da faculdade. Professor doutor Uenes Tanuri, bom dia.
Oi, bom dia. Bom dia a todos. É um prazer contribuir com a rádio da nossa universidade.
Me surpreendeu saber que, por exemplo, uma criança, um bebê, um recém-nascido pode ter cirrose, que é uma doença que normalmente a gente associa ao alcoolismo. Só que no caso das crianças, tem causas diferentes. Estão relacionados com os problemas congênitos?
Exatamente. Muitos problemas congênitos, alguns adquiridos, mas a maioria são doenças congênitas do fígado que levam à deterioração da função do fígado e rapidamente as crianças morrem. Às vezes não chegam a um ano, dois anos de vida. E nós temos desde crianças que já fizeram transplante com dois meses de vida até crianças adolescentes que têm doenças e que adolescentes e que requerem um transplante hepático. Nós atendemos até os 18 anos de idade.
Doutor Uenes, é uma cirurgia de alto risco? Qual é a complexidade? A criança tem uma capacidade mais fácil de regeneração? Toda vez que a gente fala transplante de um órgão, né, sugere que é uma operação muito delicada. É isso?
Ah, sem dúvida. A criança tem as suas peculiaridades. No que tange ao diagnóstico, que são doenças específicas, né? A cirurgia, ela é muito peculiar na criança, que difere do adulto. Existem alguns aspectos que são comuns, mas, de modo geral, são situações muito específicas, né? Em termos do diagnóstico pré-operatório da doença, imagine uma criança com dois meses de vida, em nenhum dos casos que nós tivemos, com uma insuficiência hepática aguda, que chama de hepatite fulminante, que é um dos setores que o Instituto da Criança se prima por cuidar. Nós temos uma das maiores experiências do mundo de atendimento às crianças com insuficiência hepática aguda, hepatite fulminante. Até situações em que de crianças maiores nós fazemos atendimento aqui no Instituto.
Portanto, é uma operação, sim, que exige um conhecimento, uma especialidade muito grande, não é?
Não tenha dúvida. São situações extremamente, são muito específicas à criança, claro, e que diferem do adulto.
Sem dúvida alguma. Agora, como é que normalmente se dá a recuperação? Bom, o primeiro processo é quem vai doar este órgão. E como é que funciona no caso dessas crianças?
Exatamente. Um dos grandes problemas que nós tínhamos no começo da implantação desse programa, e todo mundo, no mundo inteiro é assim, é a escassez de doadores. Principalmente no Brasil, que nós temos algumas peculiaridades, alguns problemas de atendimento público de saúde, são às vezes doadores cadáveres, né, cadavéricos, que ficam em hospitais de periferia, que necessitam um cuidado especial, uma vez detectada a morte encefálica, necessitam um cuidado especial para manter o órgão até o momento em que vai ser retirado, vai ser feita a retirada. E como a criança, ela entra numa fila comum entre crianças e adultos, e normalmente nós temos um número de adultos candidatos a transplante 4 a 5 ou 6 vezes maior do que o de criança, então a criança acaba sendo prejudicada nesse sentido. Embora existam índices especiais que tornam a criança mais, ela fica assim, mais na frente da fila do transplante. Mas mesmo assim, existe uma escassez muito grande de doadores. E com isso nós tínhamos no começo da implantação do programa percentual muito grande de crianças que morriam na fila, porque a criança tem pouco tempo de vida se não se fizer o transplante, diferente do adulto. E de uns anos para cá, de uns 20 anos para cá, nós fazemos muito, 80% transplante inter vivos. Ou seja, retiramos um segmento do fígado do doador vivo, que 90% das vezes é pai e mãe, ou mãe, né? E aí transplantamos a criança. E com isso nós conseguimos um enorme avanço. Aliás, o primeiro transplante inter vivos no mundo foi feito aqui no Hospital das Clínicas.
Que maravilha. É, porque aí você tem um doador próximo, rápido, isso, e com compatibilidade genética, não é, doutor?
e a cirurgia é feita concomitantemente. A retirada do fígado, uhum, nós fazemos na sala ao lado, grudada. Na sala ao lado. Retira o segmento do doador vivo, que é o pai ou a mãe.
Um pedaço, né?
Na criança. Uhum. Isso, um pedaço. Pequeno pedaço, a gente diz, é o segmento 1 e 2, em geral, do fígado. Não é uma parte pequena que não vai fazer nenhuma falta para o doador. Às vezes nós temos que tirar um segmento maior, mas sempre com muita segurança para o doador.
E isso. Em quanto tempo se começa a perceber a recuperação dessa criança, até o ponto em que ela terá uma vida absolutamente normal, doutor Wenis?
Ah, ela tem uma vida normal, a recuperação em geral é muito rápida, mas precisa ter controles rigorosos, uhum, que tange a controles de infecção e de rejeição. São os grandes problemas nossos com o transplante, a infecção e rejeição. Porque a criança, ela é muito propensa a processos infecciosos, diferente de um adulto. E como nós temos que fazer uma imunossupressão, suprimir a imunidade da criança com remédios, a criança tem muitas infecções, uhum, principalmente infecções virais graves, coisas desse tipo, entendeu?
Claro, e a criança e também está formando o seu sistema, isso, imunológico também, não é?
Exatamente, é, exatamente. E as rejeições que nós temos que controlar muito bem, que embora nós façamos transplante intervivos, que é pai ou mãe, mas também o risco de rejeição é muito grande. A gente imaginou no começo, e o mundo inteiro imaginou, que haveria menos rejeição por se tratar de pai ou mãe, mas na verdade ocorre rejeição da mesma forma. Nós temos
é
que
no
controlar
mesmo grau.
É, mesmo grau. Existem, claro que o transplante intervivo tem várias outras vantagens, mas em termos de rejeição também ocorre de um percentual quase que igual como se fosse de um transplante cadavérico.
Esse período de rejeição do órgão é logo após é o pós-operatório. Em quanto tempo?
Isso.
Qual é o tempo de risco?
Nos primeiros, digamos, no primeiro ano, dois anos, os riscos de rejeições, as incidências, os episódios de rejeição são maiores. Depois ocorre uma diminuição. Mas esse controle tem que ser feito pela vida inteira, infelizmente.
Uhum.
Pela vida inteira tem que ser feito esse controle e a criança tem que, em princípio, a criança teria que tomar esse imunossupressor a vida inteira.
Ah, um medicamento por toda a vida.
Ah, por toda a vida. Eventualmente acontece alguns casos de ocorrer uma incorporação do órgão, uma aceitação do órgão pelo corpo, e cita-se alguns casos em que se suspende o imunossupressor. Mas em criança nós não temos a coragem de fazer isso. Nós, de modo geral, diminuímos a dose, são doses pequenas, mas ela mantém o imunossupressor pela vida inteira, em princípio.
Uhum, muito bem. Agora, como o senhor disse, o Hospital das Clínicas e Instituto da Criança é um centro de excelência, não é?
Ah,
e que provavelmente nessa troca de experiências, quer dizer, esse conhecimento, essa prática está sendo internacionalizada, quer dizer, vocês trocam informações com médicos do mundo todo, é exemplo essa linha de tratamento.
Sem dúvida, nós temos assim, não só formação de pessoal, de especialistas, como troca de experiência em publicações científicas, isso nós temos e nós primamos por isso, e principalmente no cuidado de crianças em estado grave. Aqueles casos mais complexos que necessitam transplante e mormente essa situação que é chamada hepatite fulminante. E de repente a criança tem, uma criança que está muito bem, por alguma causa, às vezes desconhecida, mas às vezes alguma doença prévia, ou às vezes uma infecção adquirida por vírus A, que é uma das causas de hepatite fulminante, a criança tem uma falência hepática aguda, ela morre em poucas horas ou poucos dias se não se fizer um transplante. Essa é uma situação que nós primamos e nós fazemos questão de ter cuidado aqui no Instituto e que nós sempre fornecemos o melhor atendimento possível,
uhum,
aqui
imagino,
no Instituto da Criança. E temos uma das maiores experiências mundiais nesse tipo de situação, que é a hepatite fulminante na criança.
Uhum, é. Tá aí, portanto, toda a dificuldade, todo o desafio, não é, doutor Wenis, que é realizar uma cirurgia desse porte, mas com sucesso em boa parte dos casos. Eu tô aqui, olha, nem pensei sobre isso, me ocorreu agora, também não sei se o senhor tem esse número pronto para a gente encerrar, concluir a entrevista.
Sim.
Quantos transplantes já foram feitos a infantis no hospital, no Instituto da Criança? Eu não sei se eu tenho esse número.
Nós temos sim, nós estamos próximos de 800 transplantes.
Nossa.
Em torno de uns 350, 400 transplantes intervivos E de hepatite fulminante, nós temos 130 casos, 140 casos de hepatite fulminante, com 80 transplantes e um sucesso muito bom, em torno do sucesso, de modo geral, a sobrevida em longo prazo das crianças com transplante hepático gira em torno de 75% a 80% dos casos.
É um excelente resultado.
Se a gente computar a gravidade de todos esses casos, que essas crianças 20, 30 anos atrás, todas elas morriam, é um lucro, embora sejam, ainda nós temos algum ou outro caso de insucesso pela gravidade dos casos.
Muito bem. Ficou bastante claro, portanto, como é feito esse trabalho no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Hospital, e eu conversei com o chefe do Laboratório de Cirurgia, doutor professor Wenis Tanuri. Muito obrigada pela participação aqui e os esclarecimentos prestados por ouvinte do Jornal da USP. Obrigada, doutor.
Muito obrigado, bom dia a todos. Foi um prazer.
Muito obrigada.